Meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta, quer ajudar o Terraço Econômico a crescer seu podcast? É muito simples, pega o seu dedão e taca ele no like. Além disso, você pode receber tudo pelo WhatsApp. Mande um oi para 97689-0552. E se quiser ainda mais conteúdo e informação, deixa esse podcast ligado e entre no terraçoeconômico.com.br.
Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta querida, que está junto comigo, Lucas Goldstein, Vitor Cândido e Renata Couto Veloso no Terraço em 15 minutos, número 118. Fala, Vitor.
Fala, pessoal. Tudo bom?
Oi, Renata.
Oi, Vitor. Oi, Lucas. Pessoal, tudo bem?
Nossa californiana está de volta junto com o nosso treteiro oficial do Terraço Econômico.
Eu fiquei sabendo que tem gente com saudade.
Tem gente com saudade mandando oizinho no zap. Oi, sumida.
Sou quase casado, tá?
É, uma pena para as pretendentes. É, eu não vou nem falar da Renata. Renata é uma pessoa comprometida há muito tempo. Eu também namoro. Quem tá solteiro do Terraço Econômico? Para tudo! Governo anuncia privatização dos Correios nesta quarta-feira. Segundo o G1, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos está na lista das 17 estatais que serão privatizadas ainda este ano. A privatização de estatais ainda precisa do aval do Congresso. Esse já é um grande avanço. Vitor Cândido.
Histórico. Oficialmente o governo declarou que irá privatizar os Correios. Até que enfim vamos acabar com essa jabuticaba bizarra. Os outros países já foram nessa direção, alguns países ainda têm correio, um serviço de entrega de cartas estatal ou apenas o governo tem uma participação. Tem que vender pelo simples fato de que não é papel do Estado entregar correspondência, não entregar encomenda. O Estado não tem que ter uma empresa de logística, né? O Correios hoje é muito mais uma empresa de logística do que uma empresa de entregar cartas, né? Tudo caminha para a gente ter faturas digitais de TV, internet, cartão, tudo tá ficando digitalizado, então não faz sentido, né? Muito serviço de entrega de cartas, né? Tá virando mais um serviço de logística, né? Então não é papel do Estado gerir uma empresa que gere mal. Correios tem um fundo de pensão extremamente complicado porque foi vítima de ingerências, de incompetências seguidas. É uma empresa completamente desbalanceada, a Mercedes sindicatos predatórios. Quem compraria os Correios? É difícil falar e ainda tem que ver como que vai ser o edital, se vai ter alguma coisa de entrega mínima de encomendas e de cartas, né? Por exemplo, a empresa que pegar, comprar os Correios teria que fazer entregas no Amazonas, por exemplo, ou em regiões extremamente difíceis onde o Correio vai. Isso é importante, isso tem que estar garantido no edital. É importante que esse serviço, tipo de serviço, continue, né? Tem um certo aspecto social que tem que ser levado em consideração. Quem compraria tem gigantes de logísticas aí no mundo, empresas grandes, FedEx, DHL, próprias empresas brasileiras podem se unir aí, criar um consórcio. É importante que o Correio seja vendido. É uma empresa que o povo brasileiro, acho que seria uma das poucas privatizações unânimes. As pessoas odeiam os Correios, né? Acho que isso diz muito sobre a qualidade do serviço e a importância do governo sair do jogo, né? Uma empresa tá deficitária, é uma empresa complicada. Como eu falei, tem um fundo de pensão super complicado. De fato, privatizar pro governo é se livrar de uma grande batata quente.
O que está aberto para negócios é o novo COAF, que agora foi mobilizado dentro do Banco Central. O problema é... Porque o problema é que o Banco Central é dotado de cargos de carreira. E segundo o presidente do Banco Central, Bob Fields Neto, ele quer um pessoal um pouquinho diferente, não é mesmo, Renata Couto Veloso?
Pois é, né? A novela do COAF continua, né? Vamos ver se agora resolve. Ele foi criado em 98 pelo Fernando Fernando Henrique, né, a ideia era criar um órgão de inteligência que pudesse detectar, né, indícios, né, de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio e tudo mais. Foi muito importante durante o Mensalão, durante a Lava Jato. O ministro da Justiça, o Sérgio Moro, ele disse, né, que uma das exigências dele para aceitar o cargo de ministro foi ter o COAF embaixo dele. Isso acabou não passando, né, foi talvez a primeira derrota do governo Bolsonaro na Câmara.
O COAF começou como um órgão pequenininho dentro do Ministério da Fazenda, sempre atuou de forma independente, começou a ganhar alguma relevância ali no caso do Banestado. O COAF teve problemas com a própria Polícia Federal, com a Justiça várias vezes, que achou que o COAF fazia quebra de sigilo bancário. O COAF teve um papel muito importante em desvendar crimes financeiros. O COAF pega, aciona a polícia várias vezes quando saques anormais acontecem em agências bancárias, né, principalmente regiões de fronteira. O COAF tem um papel no combate ao tráfico de drogas gigante. Então, é um órgão super importante.
O COAF voltou para o Ministério não da Fazenda, né, agora é o Ministério da Economia com o Paulo Guedes. E o Bolsonaro, não contente com essa estrutura, acho que o Paulo Guedes também não, resolveu então mudar para o Banco Central com o nosso Bob Fields Neto. É um órgão que tem essa grife, né, nunca teve, acho que, nenhum grande escândalo no BC e tal. É considerado um dos órgãos do governo federal mais bem avaliados, né, mais sérios, porque a estrutura do BC é o seguinte: ele tem o presidente, tem a diretoria colegiada, que é indicada pelo presidente, mas tem que ser aprovada pelo Senado. Tem aí uma dificuldade de você indicar politicamente, porque, enfim, tem que ser aprovado pelo Senado, e abaixo dele só tem funcionários concursados, funcionários de carreira. Com essa mudança do COAF para o BC, muda um pouco essa estrutura, porque o COAF, que agora não chama mais COAF, né, chama Unidade de Inteligência Financeira, o UIF, tem essa brecha de eles poderem ser indicados politicamente, inclusive na MP que o Bolsonaro editou, pode ter até militares. Até hoje no COAF não teve isso, né, todos eram funcionários concursados, indicados pelos órgãos de controle. A Receita Federal indicava seu representante, o Banco Central indicava seu representante, a CVM, SUSEP, enfim, todos os órgãos de controle indicavam as pessoas que eles gostariam. O Bolsonaro disse que está aberto a mudar isso, a negociar, e a gente também não sabe como é que vai ficar no final das contas, porque essa mudança também tem que ser aprovada pela Câmara. Essa medida provisória tem 60 dias para ser aprovada no Legislativo também.
Eu acho que o Bolsonaro até acerta em tirar o COAF, botar o COAF no Banco Central. A questão das indicações externas me parece um pouco estranha, mas, no geral, me parece que ele virou uma batata quente. Ele não caiu pro Moro, o Bolsonaro não queria deixar no Ministério da Fazenda. Acho que o Paulo Guedes tem coisa mais importante para fazer assim, na cabeça dele, né? Privatização e outras coisas são mais importantes, e também acho que são prioridades hoje, mas... Se nessa nova estrutura o COAF vai continuar funcionando como ele funciona, eu acho que não tem muito estresse.
De qualquer forma, eu acredito que o anúncio do presidente da UIF, né, antigo COAF, pelo Bob Fields, que é o Ricardo Leão, um ótimo sinal, né, porque ele era o funcionário do Banco Central que estava no COAF, demonstra de alguma maneira uma continuidade, né?
Eu acho que se vai continuar funcionando do jeito que funcionava, ótimo. O importante é que ele continue funcionando. Acho que o Bolsonaro só quis se livrar de um problema político e jogou pro Bob Fields Neto, coitado.
Sobrou pra ele,
Bob Fields the Grandson.
Exato.
Bob Fields the Third.
Não é o Elon, mas do The Job.
Sabe quem não tá conseguindo fazer o trabalho direito, Vitor?
Quem?
A Argentina. O FMI anunciou nesta terça que uma equipe de analistas de lá viajará, entre aspas, em breve, a Buenos Aires, e a instituição mantém um diálogo contínuo com as autoridades da Argentina. O Alberto Fernandes, candidato de oposição, que está, digamos, na frente na corrida presidencial contra o Macri, afirmou que, do jeito que tá, ele não consegue pagar.
A gente ouviu essa história antes, não é a primeira vez. É lamentável, porque a Argentina entrou no século XX, só lembrando aí, a Argentina entrou na porcaria do século XX como a quinta economia per capita. A Argentina já foi mais rica per capita do que a Suíça. Uma série de erros macroeconômicos que, bom, são lamentáveis no geral, e o peronismo. A Argentina é um país que se endivida em dólar, isso é péssimo. O Brasil, esse fantasma completo, a gente não precisa se preocupar com ele, ele basicamente não existe, não vai nos assombrar o fantasma do endividamento externo, né? O nosso fantasma era o endividamento interno, né? Que em certa medida é muito melhor dever na sua moeda do que na moeda dos outros, que você não tem controle nenhum. O macro jogar a toalha desse jeito é um sinal de que perdeu mesmo e vai entregar, quanto pior, melhor. O argentino tem um senso de grandeza muito grande, principalmente os economistas argentinos e os policymakers argentinos. Quando tiveram a chance de botar a ordem na casa, foram emitir dívida de 100 anos em Nova York, achando que era um bambambam, inclusive numa taxa menor do que a taxa que as empresas brasileiras estavam se endividando lá fora. Então, bem feito, populismo é isso mesmo, arrebenta o país e dane-se. O Macri fez o populismo de liberal, que fique aí pra gente aprender, não cair na burrada de fazer o populismo liberal também. O povo argentino só se estrepa, e o melhor, você vai na Argentina, fala pros caras, tá ruim a coisa aqui, eles não falam, não tá ruim não, tá ótimo, já foi pior. Coitados, com mais pobres, a gente paga a conta deles, porque essa turma aí era os maiores importadores de manufaturados do Brasil. Ano passado já tiveram um estresse grande, a Argentina já vem combalida desde 2018. Só pra vocês terem uma ideia, em 2018 as exportações do Brasil pra Argentina caíram mais 50%. A indústria brasileira em 2018 teve a greve dos caminhoneiros. Um mês depois a Argentina foi pro saco, né? Teve um estresse grande, o FMI precisou entrar. Fizeram uma burrada em mudar a regra das LEBACs, que são as letras do Banco Central Argentino, que financiavam o governo. O financiamento da Argentina era de 30 em 30 dias, tinha que ser renovado via LEBACs. Então, assim, enquanto a dívida do Brasil, do governo brasileiro, em média, ela dura 5 anos, então a dívida do governo argentino dura em média 30 dias. Então, ninguém quer financiar o governo argentino por mais de um mês. É isso. A Argentina indo para a mediocridade, a gente tem que focar aí no acordo com a Europa, tem que começar a buscar outros parceiros para os nossos manufaturados, tentar fazer a nossa indústria funcionar de outro jeito aí, porque é dose, né? É dose.
Vitor, a busca ao ouro tá subindo desde o início do ano. O que você acha? Vai ter nova crise? O pessoal tá partindo para ativos mais clássicos?
O ouro é o famoso, no jargão do mercado, é o risk-on, né? Quando você tem um movimento de risk-on, risk-off, desculpa, quando você tá evitando riscos, o ouro é um safe haven, né? As pessoas correm pro ouro, assim como correm pro yen japonês também. É bem interessante, né? A cotação do ouro nesse nível aí, se não me engano, já próximo aí de 1.000, 1.500, né? Agora ele pode até buscar 1.600 dólares por onça, né? Lembrando que uma onça é 31,8 gramas, se não estou enganado. É o 30,8, não sei. É um pouquinho de ouro. Ele pode continuar subindo se os investidores globais continuarem achando que o mundo vai para a lona. Então, eu não acho que vai, eu acho que está tendo um pânico. Os números ainda de atividade econômica são robustos nos Estados Unidos e na Europa. Acendem alguma preocupação. Renato está nos Estados Unidos, pode falar isso melhor que eu. O desemprego dos Estados Unidos está numa mínima histórica, vendas no varejo veio forte, confiança do consumidor não tem caído muito, está sobrevivendo bem a economia americana. Europa é o que preocupa um pouco mais, né?
Eu concordo, eu acho que assim, os Estados Unidos continua com a economia bastante forte, como o Vitor falou, o desemprego em torno de 3,7%, 3,6% é uma das baixas históricas. A economia deu uma desacelerada, né? O primeiro trimestre veio muito forte, acima de 3% de crescimento do PIB aqui nos Estados Unidos. O segundo trimestre veio mais fraco, 2 e pouco, mas ainda assim, né, um bom crescimento, principalmente para um país, enfim, desenvolvido, diminuiu, mas ainda tá grande. O que a gente vê é que não tem tanto, assim, aumento de salário, não tem muito desemprego, porém, a renda do trabalhador não tá crescendo tanto quanto se esperava, mas eu concordo com o Vitor, assim, por mais que tenha um desaquecimento, digamos assim, não tem ainda, pelo menos, grande preocupação com uma crise que nem teve em 2008, um período de recessão nos Estados Unidos. Na Europa é mais preocupante, né? A Alemanha veio com indicadores mais preocupantes, a Itália tá nessa confusão política de sempre, então eu acho que dali pode vir mais turbulência.
A novela italiana nós deixaremos para uma próxima edição do Terraço em 15 Minutos. Inclusive, você pode perguntar na quinta-feira à tarde no Terraço Econômico no Instagram. Lá nos nossos stories a gente abre uma thread para você mandar a sua pergunta no Terraço Econômico em 15 Minutos do decreto, Vitor Cândido.
Posso fazer um decreto?
Claro, você pode colar com a gente no bar na nossa gravação de sexta-feira.
Ah, vai ser no bar?
Pode ser, claro.
Ao vivo no bar? Eu quero.
Renata cola também?
Aí, né? Não dá pra mim, mas eu posso tomar um esquinho junto com vocês aqui no telefone.
Terraço ao vivo no bar, provavelmente num pé sujo próximo de você no Largo da Batata. Vai rolar esse ao vivo, hein? Vamos convidar os ouvintes pra pagar cerveja gelada pra mim.
E pra mim também. Um beijo no seu glúteo esquerdo. Tchau, tchau, Vitor. Tchau, tchau, Renata.
Tchau, até mais.
Tchau, tchau. Renata faz uns drinks bonitos. Põe foto no Facebook.
Põe.
Renata faz uns drinks bonitos, mas você pode ler uns textos, artigos bonitos no terraçoeconômico.com.br. Tchau, tchau.